Renascença, a par com o mundo.
Já cá estamos para o Comendador Marcos de Correia na rádio. O seu Comendador, chegou o dia em que fechamos a nossa loja antes de irmos de férias.
É verdade, vamos de férias, porque tu também já não podes comigo e eu também até percebo, porque eu sou um bocado pesado, não é? E tens-me trazido sempre ao colo.
Foi uma bela temporada esta.
Uma temporada, foi uma boa temporada, até foi melhor que a do Sporting, por exemplo.
E o Sporting? Ah, o Sporting, está bem.
Aquela coisa que, pois, que a gente não fala.
Acho que vamos falar de Sporting na segunda parte, não é?
Talvez. A gente, consoante o convidado.
Bom, Sr. Comendador, ao longo desta temporada nós apostámos em trazer não as cartas abertas do Comendador do Expresso, mas uns tweets para a Renascença e tem sido assim, com exceção de hoje, não é?
Ei,
porque esta semana decidiu mudar.
Porque os tweets, eu achei, comecei a pensar, e a gente tem que ser responsáveis, não temos de estar aqui a criticar, e portanto o que eu tenho, em vez de tweets, é conselhos para quem vai beranear. Seja para a praia, seja para o campo.
Então vamos começar.
Ora bem, para o campo, Frazão, o conselho é só um: não fazei de fogo.
Não fazei de.
Não fumei de.
Fumei de.
Nas matas, não fumei de nas matas, porque isso deixa logo o nosso... convidado em fúria.
O nosso convidado da próxima meia hora. Ah, sim, sim.
O próximo convidado.
Ah, sim, que está ali à porta, já vi.
Está aqui à porta, o gajo fica em fúria.
Já sei quem é, já sei quem é, está ali à porta.
No campo, o tempo é muito previsível. Há a estação dos frios e há a estação dos fogos. Pronto. Esta última tem uma fase de pico, que é a fase Charlie,
sim,
que por acaso começou depois do maior incêndio de cabo memória em Portugal. Mas foi só uma falta de coordenação. Por isso já sabeis. Bem, voltando. Não se fuma, não se faz queimadas, não se faz fogueiras, não se manda foguetório. Se queres fazer festas em honra da Nossa Senhora, mandei vir os Jespereiras, que são aqueles senhores que tocam tambores muito grandes. Conheces? Catapum.
Sim, 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 sim. Bem, esse é o primeiro conselho para quem vai para o campo.
Para o campo. Agora vamos para a praia.
Para a praia. Conselhos do seu comendador para a praia.
Para a praia é muito diferente. Para a praia os conselhos são muito diversos. Se fores para Espinho, para a Figueira da Foz, para o Canidelo, para a Granja, ou para mais ao norte,
para a Granja.
Praia grande, Vila Praia de Âncora, ficais sabendo uma coisa, é que o inverno mais frio que eu passei foi um verão em Espinho, até agora.
Muito bem.
Não há nada pior. Bem,
próximo conselho. É
se
para
fores
onde?
Para o Oeste.
O Oeste,
que é tipo Baleal, Praia de Santa Cruz, ali e tal, essas coisas, Areia Branca. Fiquei-te sabendo que tendes o tempo mais previsível do mundo.
Ah, é?
É muito simples. É. Quando se vê as berlengas muito bem, é porque vai chover. E quando não se vê as berlengas muito bem, é porque já está a chover.
Ah, pois foi, já percebi.
De resto, pronto, quem sabe isto sabe tudo.
E na zona de Lisboa.
E aí só há de temer as bichas de trânsito, quer dizer, as filas de trânsito, porque de resto as praias são boas e não há problema nenhum.
Ah, conselhos do seu comendador para quem vai para o Alentejo.
O Alentejo é muito bom, mas a água é muito fria. Claro que no norte é mais, mas ninguém se chega à água no norte porque está tudo camisola de gola alta, não é? No Alentejo não, a malta pensa que está bom e tal, tira-se todo, aguenta de fato, mas vai entrar na água, ai, aquilo parece que até que tem meias nos pés.
Então quem vai para o Algarve?
No Algarve e na Madeira a água é quente demais, parece caldo verde, também não gosto.
Muito bem. E para os Açores?
Nos Açores e de só para praias vigiadas por familiares do Dr. César. Porque as outras são perigosas.
Ah, pois que elas estão garantidas. Ah,
pois claro.
E estão... mais algum conselho?
O grande prémio das praias vai, nem tu sabes, Frazão, para quem é que vai?
Então.
Para Vieira de Leiria e São Martinho do Porto, porque tal como as do Oeste, estão sempre enuboadas. E podes comer à vontade e beber ainda mais, porque não temos que contar o tempo de gestão.
Não?
É fabuloso, não, ninguém se mete naquela água. E agora que eu disse mal do país todo, tu fazes o intervalo e a seguir entra a convidado.
Está bem, vamos beber um copinho de água.
Pinho da água.
E já
porque
voltamos.
Eu estou mais águas. Mas olha
água.
Que isto da praia é muito complicado. É. Eu se fosse a vocês não ia para a praia, mas pronto, os ouvintes farão o que quiser. A montanha é perigoso, o gajo pode cair.
Sobretudo se beber um copinho a mais.
Se despenca.
Muito bem.
Se despenca a montanha.
Já voltamos para a segunda parte, vamos conhecer o último comendador desta temporada do Comendador Marcos de Correia na rádio.
O último convidado, Franjão, não é o último comendador.
O último convidado,
o último comendador
razão.
Sou eu.
O último convidado do Comendador Marcos de Correia na rádio.
O convidado de hoje é o último, antes de fecharmos isto para férias, porque aqui o Frazão precisa descansar de mim durante um tempo, não é?
Por acaso.
E, portanto, não... Que é?
Por acaso.
Ah, estás cansado? Tu cansaste muito depressa, isto agora a juventude cansa-se muito. No meu tempo, o gajo trabalhava de sol a sol. Bem, portanto, o convidado é um rapaz a quem eu indiquei a vida um dia aqui muito atrasado. Em 1962, eu disse-lhe assim: ó Jaime, porquê é que não vais para os bombeiros? E ele foi. Pronto.
Ah, bem
como
mandado.
Já perceberam, pelo nome, trata-se de Jaime Carlos Marta Soares, que hoje, e desde 2011, é presidente executivo da Liga de Bombeiros Portuguesa. Além disso, é um grande sportinguista, coisa que a mim me diz muito, mas não interessa neste caso, sendo até o presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, com esforço, dedicação, devoção e glória, que é a divisa do Sporting, que, como eu disse, não interessa nada para esta conversa, sendo que durante quase 40 anos foi presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, ou, portanto, foi mais anos presidente da Câmara de Poiares do que o João Rocha esteve no Sporting, mas o Sporting não interessa nada para aqui. Bem, o Jaiminho, como eu lhe chamo, nasceu em 1943, pelo que tem mais ou menos metade da minha idade, e eu fui seu professor em técnicas de apagar fogos em partidos políticos, que por vezes são mais difíceis de apagar que nos matos. Bom, no âmbito de um doutoramento que ele fez quando era vice-presidente da Académica, mas isto de futebol agora também não conta para nada. Bom,
nada.
Foi também deputado na Assembleia da República e teve mais uma catraba de cargos na Associação Nacional de Municípios. É primo do Nicolás Maduro, por via do Poiares Maduro, que é Poiares por via de Vila Nova de Poiares. Isto parece esquisito, mas não é.
Está tudo ligado.
Já foi do MDP-CDE com António Arnones, 25 de Abril, e também com o falecido Fausto Correia, dois homens a quem eu ensinei muito, e andou depois pelo PSD, mas nunca largou os amigos. A prova é que foi testemunha abonatória de Paulo Penedos do PS no processo que fizeram contra o ex-presidente da REN. Muito bem. O Jaimito, quando foi eleito presidente da Liga de Bombeiros, em 2011, há 6 anos, portanto, o que prova que este homem é um bidente, disse que a Autoridade Nacional da Proteção Civil, e agora cito, é uma estrutura elitista cheia de generais, mas sem tropas. E acrescentou, é necessário retirar o excesso de despesismo e transferi-lo para aqueles que no terreno têm todos os dias a obrigação ou necessidade de estarem atentos para responder às solicitações portugueses. Muito bem. Posto isto, vou fazer perguntas incendiárias, profundas e curativas. Muito bem. Ó Jaime, tu ainda achas que a Autoridade da Proteção Civil é só generais sem tropas? Ou podes falar sem autorização lá do comando? Como é que é?
Bem, agora não são generais, são coronéis. Quer dizer, parece que...
Então baixaram de ranking?
Os generais efetivamente foram à vida e deram lugar aos coronéis. Bem, mas não mudou nada, não mudou nada. Continua a manter-se tudo na mesma. E eu penso que assim nós não vamos muito longe. E aquilo que eu disse, eu já nem me lembrava de ter dito isso.
Foi em 2008, mas eu tenho um arquivo.
É muito antigo.
É bom que esses arquivos existam, porque o elitista e as gorduras mantém-se tudo na mesma. Não estão aqui em causa pessoas. São todas pessoas maravilhosas. Mas há pessoas que têm jeito para algumas coisas, não têm jeito para outras. E nesta casa nesta causa dos bombeiros e nestas coisas das estruturas de cima, já utilizando a mesma linguagem lá de cima de Viseu, não é?
Eu sou dali perto. É de Poiares.
É ali quase ao lado. Eu diria que as coisas não melhoraram nada, mantém-se tudo na mesma.
E, portanto, gasta-se dinheiro mal gasto lá na autoridade?
Eu acho que se gasta dinheiro onde, efetivamente, se podia evitar, e essas gorduras excedentárias podiam perfeitamente fazer com que a vida das associações humanitárias de bombeiros fosse muito melhor, estivessem efetivamente mais disponíveis para poder responder ao muito que hoje são as exigências da sociedade. Hoje a sociedade portuguesa confia muito nos seus bombeiros e eu diria, como um miudito que vai, ainda muito pequenino, quase sai do berço e diz, quando há qualquer problema, que ele vai dizer, chamem os bombeiros, como o velhotezinho de 80 ou 90 anos também diz, chamem os bombeiros quando as coisas estão atrapalhadas. Ora, isto o que é que quer dizer? Que a sociedade em si, no seu todo, tem uma confiança extraordinária nos bombeiros, porque socorro em Portugal, 98% de socorro em Portugal é realizado pelos bombeiros. E por isso eles lá estão, têm que estar atentos, as exigências são mais que muitas, e então isto tem custos. Nós, para respondermos às exigências da sociedade, temos que estar muito bem preparados, temos que ter ferramentas que alavanquem bem a prestação de serviço.
Bem, e agora, assim, uma pergunta que eu acho que ninguém faria, que é totalmente...
Ninguém ouviu falar.
Ninguém ouviu falar. Que é o Siresp. Ora bem, o Siresp, diz lá o que é que sabes do Siresp. Aquilo funciona, não funciona, é uma bigarice, é o quê?
Eu não diria que o Siresp seja uma bigarice. Mas o Siresp, efetivamente, foi uma invenção em cima do joelho. Ou seja...
Em cima do joelho de quem, agora?
É uma ferramenta, daqueles que efetivamente não pensaram bem como é que estas coisas deviam ser estruturadas.
Em cima do joelho da Brigitte Bardot era uma coisa.
Já não era nada mal, também não me importava nada.
Mas aqui há 50 anos.
Claro. Eu, olha, quando eu a conheci ainda nova, lá para os lados do sul de França.
Ah, pensava que era em Poiares.
Ela nunca foi em Poiares. A Madonna é que esteve lá no outro dia.
Eu vi em Poiares para a televisão.
Madonna esteve em Poiares?
Não, é mentira, mas é só para estar aqui a promover um bocadinho a terra.
Na imaginação dos poiarenses. O que é que vocês acham que são os poiarenses? Também têm imaginação. E então o que acontece? Esta questão do Cires, voltando à mesma conversa, e como eu não tenho rolha, posso falar à vontade.
Ah, isso é bom.
Isso, não há crise. O Ciresp está mal dimensionado. Quando, efetivamente, encomendaram essa ferramenta, uma ferramenta que pode ser útil e que é necessária, mas encomendaram, e para quê? Para um trabalho de 25 equipas, e isso foi o que aconteceu, mas há momentos em que estão a funcionar 200 e 300 equipas. Ora, ele vai-se abaixo das canetas. E como se vai abaixo das canetas, não funciona nos momentos em que é necessário. Ou há uma comissão de utilizadores para fiscalizar se ele funciona bem ou mal. E nós cá de fora é que temos que fiscalizar a comissão da fiscalização para lhes dizer que isto está mal. Porque ainda há dias numa assembleia dessa comissão de utilizadores, que já devia ter sido a 28ª e só estamos na 5ª, porque isso vê na 5ª reunião, não é na quinta-feira, na quinta reunião. E quando fomos a conversar todos, estavam todos os utilizadores em volta da mesa, uma mesa grande, como convém, são muitos, e a empresa disse exatamente isto: nós respeitámos o caderno de encargos, nós entregámos aquilo que tínhamos que entregar. E, portanto, se não responde, é porque aquilo que é a exigência do Ciresp é superior àquilo que está contratualizado. O responsável pela comissão, o presidente da comissão de utilizadores, teve que engolipar, não pôs nada em causa. A única coisa que foi dizer é que, pois, chega-se a determinadas alturas, há uma utilização superior àquilo que é a resposta, e por isso ele dá sempre o badagaio. Deu em Pedrógão, deu agora onde nós sabemos lá em cima.
Alijou-se.
E, portanto, eu não sei se também posso ter assim este ar de brincadeira. Né,
não, também o Cornel empreende-nos todos, pronto, não há problema.
Se for, vamos dizer a coisa com todo o pormenor, delay, não é? Mas também acho que é bom metermos aqui algum humor em coisas sérias, em coisas muito sérias.
Sim, isto é sério.
Isto é mesmo muito sério. Morreu gente, não é? Isto é mesmo muito sério, de que o Ciresp teve momentos, e quando se concretizar o relatório onde seja tudo apurado com rigor, bom, conhecer-se coisas muito desagradáveis.
Tu, aliás, disseste que o Estado falhou em grande no incêndio de Pedrógão, grande. E não anda a falhar depois disso? Quer dizer, ou aprenderam alguma coisa? Achas que alguém aprendeu alguma coisa ali em Pedrógão?
Eu acho que todas estas tentativas de remedeio, de tentar recuperar o que neste momento não tem recuperação, até porque estamos a falar de questões estruturais, a floresta é uma questão de cultura de um povo e da cultura da própria floresta, coisa que não se tem feito. E o Estado falhou porque há 50 anos as mesmas pessoas que hoje são capazes de ser críticos, nessa época, quando nós entramos para o Sporting, nessa época já se falava exatamente de que a floresta estava na situação que está. Nós fomos evoluindo em relação ao Sporting, mas fomos degradindo em relação à nossa floresta, e isso é uma questão.
E olhando para aquele projeto que agora o Ministério da Agricultura fez, não se aprovou todo, aprovou-se parte e tal. E qual é a tua opinião daquele projeto? É assim uma coisa boazita?
É uma tentativa, em parte, de tapar o sol com a peneira. Há coisas que, efetivamente, lá estão, que estão lá incluídas, que têm interesse. Mas em Portugal não falta legislação. Eu próprio já fui ouvido várias vezes na Assembleia da República e noutros fóruns sobre o livro branco, o livro verde, o livro vermelho, o livro azul, sobre todas as coisas. Legislação aos montes, só que depois não se faz aplicar. E há situações que efetivamente têm incompetência. Incompetência de quem? Dos políticos responsáveis pelo setor. Porque há muitos políticos que efetivamente sabem aquilo que fazem. Eu costumo utilizar uma máxima, e que ela quer dizer muita coisa. Duas, aliás. Sabe-se a terapêutica, sabe-se a doença, sabe-se a terapêutica. O que é? Aplicam-se aspirinas de fraca qualidade em vez de antibióticos dos bons. Isso ajudaria a resolver o problema. E isto tem a ver ver com o quê? De que muita gente tem sido responsável pela área das florestas, não consegue diferenciar um chaparro de um eucalipto. Ora, portanto, numa situação destas, tem que dar este resultado. E são anos e anos que se perderam, e anos que vão perder-se, até se conseguir. Porque isto é uma questão... É uma questão estrutural, e não se resolve de um dia para o outro.
Muito bem, e até vimos agora até o Partido Comunista defender a propriedade privada e votar contra o Banco de Terras. Muito bem.
Ou isso, te matas, pois, ou... Mas isso tem outros conceitos. E há aqui uma questão que nós temos que também aprender com o passado. Em 1375, se a minha memória...
A Lei das Sismarias.
A Lei das Sismarias foi uma atitude... política, é claro.
É verdade.
Sim, era o rei, não havia democracia, mas a democracia define exatamente isso, de que as maiorias se sobreponham, respeitando as minorias,
claro,
respeitando as minorias, mas sobreponham ou não, ou definam a estratégia que interessa a essa maioria. Neste caso, é uma maioria esmagadora. Por isso, o coletivo tem que se sobrepor ao individual e não se pode permitir que um cidadão, por teimosia ou por desconhecimento, porque temos que ver aqui uma questão, não é uma lei de expropriação, é uma lei expropriante da utilização do solo, em que o cidadão continua a manter-se dono da propriedade, a receber percentualmente aquilo que é a sua disponibilidade da propriedade.
Às
e,
vezes
e importa um
o cidadão
todo
nem sabe que o tem, às vezes.
Essa
às vezes
questão,
não sabe o que eu tenho, porque não há
questão,
cadastro. Pois
não
é.
Há cadastro.
Bem, mas agora mudando de assunto para não estarmos aqui a falar desgraças, deixa-me fazer uma pergunta que é assim. Os bombeiros, quando não estão a apagar fogos, estão sempre a fazer bailes, não é? Porque eu ouço muito falar do baile dos bombeiros. Porquê é que há tantos bailes dos bombeiros?
Os bombeiros, ainda bom que me fazem esta pergunta. Os bombeiros não servem só para apagar fogos, para abrir a janela quando se esquecem da chave, quando o gato está em cima do pinheiro e se vai buscar. Não, os bombeiros também têm uma intervenção cultural.
Uhum.
Porque quem é que faz, por exemplo, mais pelo social em Portugal? Quem é que substitui o Estado Social tantas vezes? São os bombeiros. Quem é que efetivamente mais faz pelo ambiente? São os bombeiros. De que os bombeiros? Ninguém. E com todo este conjunto, incluindo o cultural, por isso lá vinha o baile dos bombeiros, a cultura dos bombeiros, para que efetivamente ajudasse...
E a banda,
casamentos se fizeram através dos bailaricos dos bombeiros? Mas para dizer o quê? Que com todo este conjunto evolutivo... Teve épocas quando era necessário fazer-nos os bailes. E também para quê? Para conseguir arranjar verbas para poder ter os carros para transportar as pessoas, as ambulâncias, para acudir ao fogo, para tantas e tantas coisas que, efetivamente, não havia à época e havia os bailes. Agora não há os bailes, mas continua a não haver o apoio aos bombeiros.
Ora bem, também quando saíste da Câmara, por atingir o limite de mandatos, disseste que estava na moda dizer mal os autarcas e que estes não são reizinhos lá da terra. Mas, na verdade, não é... Quer dizer, não há muitos autarcas que parecem a Autoridade Nacional da Proteção Civil a gastar dinheiro a mais, ou não?
Não, isso às vezes lá, mas isso é sempre ao serviço do povo, para o bem do povo. E tem que ser interpretado assim, porque eu acho que os autarcas, e eu vivi isso, e gostaria de dizer o seguinte, quando um determinado Presidente de Câmara, antes de tomar qualquer atitude, falava com o Comandante dos Bombeiros, as coisas resultavam bem. Quando ele não falava com o Comandante dos Bombeiros, dava sempre barraca. Não quer dizer que não fossem uma e a mesma pessoa.
Pois.
Mas essas coisas, muitas vezes, esta experiência dos bombeiros era muito importante para os autarcas. E os autarcas, muitas vezes, se conversassem mais com os bombeiros, eram capazes de cometer menos erros. Mas reizinhos, não. E reizinhos não, porquê? Porque são eleitos. Os reizinhos era em termos de dinastia, são eleitos e por isso não podem ser comparados como reizinhos. Muitas vezes, e quando há falta de argumentos políticos, vem logo com essas oposições, vem logo a dizer que é o egocentrista, é o todo poderoso, é o que nem respeita as oposições, mas não há reizinhos. Agora, gastadores, eu gostaria de referenciar isto. Ninguém me encomendou o sermão. Nem sou defensor oficioso de ninguém, mas eu acho que a classe dos autarcas em Portugal, sejam presidentes de junta de freguesia, sejam presidentes de câmara, ligados ao poder local, muitas vezes são acusados de muitas coisas que não correspondem minimamente à verdade. E é fácil pôr em causa a sua dignidade e a sua honorabilidade e depois admitir que efetivamente houve erros e que as pessoas não eram nada disso que os acusaram. E, efetivamente, eu tenho para mim, há injustiças muito grandes. No que toca a gastar, também aí me apetece dizer de que efetivamente há uma boa utilização de dinheiros públicos através das freguesias e das câmaras municipais. Um euro aplicado nas câmaras municipais, nas freguesias, corresponde a mais de 3 euros aplicado pelo Poder Central.
Ora bem, pronto, está aqui um grande defensor do Poder Local. E ainda achas que o PST anda com um desvio liberal?
Super.
E é verdade que apagar fogos na política é pior que às vezes que apagar fogos na mata?
Ai, muito mais complicado, mas muito mesmo mais difícil.
A gente sabe onde é que está o pinheiro e o chaparro.
Na mata, apesar do fogo ser um traidor terrível, às vezes há os piores na política.
Ora bem, agora vamos falar de uma coisa que é verdadeiramente importante.
Último minuto.
É o último minuto. É desta que o Sporting ganha o campeonato e estás convencido com o Jesus e com a equipe e com isto tudo, ou ainda estás assim...
Para o ano é que é.
É por isso que a gente tem as mãos brancas, gente, é que
nós tivemos um período em que podíamos ter chegado lá e não chegámos. Nós tínhamos um Deus na academia, tínhamos o Espírito Santo no banco e tínhamos Jesus a treinar, não aproveitámos a oportunidade, é difícil. Mas para onde é que é?
Está bem, pronto. Então vamos ficar com esta nota de esperança, até porque
e
é verde.
E pedir uma cunha para o Bruno Carvalho vir cá ao Comendador.
É verdade, temos que meter uma cunha para o Bruno Carvalho vir cá. E desejar a todos os ouvintes umas grandes férias.
Mas olha, é um grande programa com o Bruno de Carvalho.
Fica já feito o convite e o seu presidente da Assembleia Geral.
Muito bem.
Faça endereçar.
Frazão, diz aos teus ouvintes para terem boas férias.
Boas férias a todos.
Muito bem. Tu tens uma voz muito boa. Cara.
Muito boa.
Olha, eu quero agradecer-vos a oportunidade e felicitar-vos. Boas férias.
Muito obrigado.
Muito obrigado, igualmente.
Vamos de férias, voltamos em setembro, Sr. Comendador.
Veja
lá, não se estrague pelo caminho.
Não, então agora vou descansar, não é? Para baixo das matas.
Para o pinhal interior. O Comendador Marcos de Correia regressa em setembro à Renascença.
Renascença. A par com o mundo.